Câmara dos Deputados vai ser palco de um seminário sobre o primeiro leilão do pré-sal do campo de Libra, considerada a maior e mais importante descoberta de petróleo dos últimos anos.
É esse leilão, marcado para o próximo dia 21, ele tem sido alvo de protestos de movimentos sociais e sindicais em várias partes do país. Os manifestantes querem o cancelamento imediato da licitação por entender que será uma ameaça à soberania e também porque a nação brasileira vai colher prejuízos com a oferta do campo de Libra às empresas privadas.
A campanha contra o leilão de Libra conta com o apoio dos petroleiros, que ameaçam entrar em greve a partir desta quinta-feira. O seminário é uma iniciativa do Comitê Nacional em Defesa do Petróleo, da Soberania e do Fim dos Leilões.
E para falar um pouco sobre esse assunto, já está conosco um dos debatedores, o consultor da Câmara dos Deputados e engenheiro Paulo César Ribeiro Lima. Bom dia.
Bom dia, Ana.
Como vai?
É um prazer aí falar com vocês, viu? Pessoal aí da Rádio Câmara.
Igualmente, Paulo. Bom, Paulo, está toda essa polêmica, a gente está pouco menos, uma semana praticamente, do leilão do campo de Libra, que foi descoberto em 2010 e possui entre 8 e 12 bilhões de barris em reservas recuperáveis, segundo as estimativas. Existem 11 empresas inscritas para o leilão, marcado para o dia 21, a maioria dessas empresas asiáticas, sendo 3 chinesas. E, bom, o movimento está dizendo que seria um erro estratégico, né, no caso do leilão, mesmo que exista aquela obrigatoriedade de participação de 30% da Petrobras, né, nessa exploração, mas que seria um erro estratégico entregar esse petróleo a empresas estrangeiras. Qual que é a sua avaliação, Paulo, sobre o leilão marcado para o próximo dia 21 e as regras colocadas para esse leilão?
É, a minha avaliação é que esse leilão também não deve ser realizado. Por quê? Porque na nossa legislação, né, a Lei 12.351, não existe uma garantia de uma receita mínima para a União, que a gente chama de óleo-lucro, que no Brasil foi traduzido como excedente em óleo. Mas vamos entender esse excedente em óleo, esse óleo-lucro, como a receita líquida do campo. Era muito importante que houvesse uma garantia legal, que houvesse uma política pública que se garantisse que a União teria um percentual alto dessa receita líquida. Pois bem, a legislação brasileira, essa lei não explicita essa política pública. Em razão disso, né, foi elaborado um edital para essa licitação, né, que, de fato, tecnicamente é muito ruim. Por que tecnicamente é muito ruim? Existem duas variáveis que vão definir essa participação da União na receita líquida. A primeira delas seria a produção média dos postos e a segunda o preço do petróleo. O preço do petróleo até que a gente entende que seria uma variável razoável. Agora, produção média dos postos como variável, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Isso transfere o risco para a União, de modo que se a produção do campo for baixa, como pode ser, principalmente depois de um certo tempo de produção, que a tendência, né, é um declínio da produção. Se a gente chegar a uma produção média dos poços abaixo de 4 mil barris por dia, e se a gente tiver um preço do petróleo na faixa aí de 80 dólares o barril, que é um preço alto, a participação da União nesse excedente em óleo seria apenas de 15,2%. Ou seja, uma participação na receita líquida baixíssima em termos internacionais, em termos de qualquer país que você possa comparar que usa um modelo desse. Então é fundamental que se repense esse edital, né? Que se mudem as regras, porque as regras são muito ruins. Muito ruim.
Agora, Paulo, o que está lá no edital, por exemplo, de que esse excedente, até para o nosso ouvinte entender melhor, porque os partidários do leilão e o próprio governo diz o seguinte, que não, que está garantido ali no edital que, no mínimo, esse excedente vai ser de 41,65%. E que aí, sim, teria vantagens para a União, que, né, com todos os cálculos, essa participação pública no óleo ficaria em, no mínimo, 75%. São vários números colocados, então, essa guerra de números, às vezes, fica confuso para o ouvinte entender. Porque você está colocando aí que pode ser o caso de chegar só a 15%,
e não
75% mínimo que o governo está colocando. O que está na diferença aí desses números?
Então, 41,65%. Qual é a condição para se ter 41,65? é uma produção média dos poços na faixa de 12 mil barris por dia, e um preço do petróleo de 100 a 120, então na média 110 dólares por barril. Né? Esse número, 12 mil ao longo da vida útil do campo, é um número altíssimo. Né? Só para vocês terem uma ideia, um campo bom no Brasil, o campo de Marlim, né, que hoje tem uma produção média dos poços de 1,8 mil barris por dia, muito abaixo desses 4 mil, para ter esses 41,65. Então a lei, de fato, a lei diz o seguinte, que o edital iria estabelecer um percentual mínimo. E foi divulgado esse percentual como sendo o mínimo. Mas esse percentual não é o mínimo. Esse percentual é só para essa condição. Se o petróleo cair abaixo de 60 dólares o barril, e se a produção for abaixo de 4 mil barris por dia, a produção média dos poços, nós vamos ter uma participação da União na receita líquida, ou nesse excedente em óleo, de 9,93%. Só para vocês terem uma ideia, esse campo de Marlim, por exemplo, lá quando houve aquela queda do petróleo na crise em 2008, 2009, né, esse campo ele chegou a pagar de participação especial, que seria o similar ao excedente em óleo no regime de concessão, de mais de 30,8% de participação especial. Se esse contrato estivesse vigorando para Marlim nessa época, a participação da União seria de 9,93, ou seja, é uma condição muito pior que o próprio regime de concessão. Quando o governo usou o argumento de que introduziu o regime de partilha, porque ia garantir uma renda estatal mais alta, mas veja bem, nós estamos comparando percentuais para as mesmas condições de 9,93%, de 15,2%, em relação a 30% no regime de concessão. Então, esse edital é muito ruim tecnicamente. A produção média dos poços, né, incentiva muito poços de baixa produtividade. As empresas não vão ter muita preocupação, por quê? Elas foram vários poços. Não precisa desenvolver tecnologia. Pode fazer poço vertical. Gasta pouco no poço, mas todos os poços que ela perfurar e todo investimento que ela fizer, de início, 50% vai sair do óleo lucro e vai para a empresa. Então você já tira do petróleo produzido, 50% já vai para a empresa. Depois desse 50%, você ainda vai calcular o excedente em óleo para depois, né, chegar a um excedente em óleo que pode ser um percentual alto no início, porque a produção é alta, mas de um excedente em óleo muito baixo. E depois inverte. Né? Depois, quando a produção estiver baixa, os investimentos já tiverem sido amortizados, né, aí você vai estar com uma produção média baixa, o percentual da União também vai ser baixo. Então, quer dizer, é um edital tecnicamente muito ruim.
Agora, então, Paulo, me diga uma coisa. Se o regime de concessão não é bom, o regime de partilha também não é bom, qual seria o regime ideal para o Brasil em relação
ao regime de partilha, né, foi o que a gente tentou aqui viabilizar até na discussão dos royalties do petróleo para a educação. Se a gente tivesse aprovado uma política pública de excedente em óleo, se a gente tivesse em lei que o excedente em óleo, num caso como o de Libra, por exemplo, que é um caso fantástico, né? Ele já está descoberto, ele não tem desafio mais tecnológico nenhum, os poços, né, podem ser até verticais, ele está próximo da costa, 170 quilômetros, lâmina d'água de 2 mil metros, não tem desafio tecnológico nenhum mais. Então aquilo ali é só...
É certeza de conseguir pegar.
É altíssimas rentabilidades. Então, era só que a gente estabelecesse na lei da partilha que num caso como esse, o excedente em óleo mínimo a ser distribuído para a União, a ser destinado para a União, tinha que ser no mínimo 60%. Então, aí a gente teria uma garantia de renda para o Estado, 50% desse excedente óleo sendo destinado para o Fundo Social, 30% do excedente óleo seria destinado para a saúde e educação. Agora, a gente está numa situação aqui que não é de 60% do excedente óleo. A gente está numa situação aqui que nessa ótima condição, é 41,65, mas pode cair a 9,93, a 15,2.
E, Paulo, a gente está conversando aqui com o consultor da Câmara, engenheiro Paulo César Ribeiro Lima, sobre esse leilão marcado para o próximo dia 21 de outubro do campo de Libra. Paulo, então, no caso hoje, então, da lei, inclusive, não existe essa garantia mínima. A lei coloca que vai ser sempre no edital.
No edital. Então, fica a critério de algumas pessoas estabelecer esse percentual.
Quer dizer que não basta que o petróleo seja nosso, é preciso que a maior parcela possível desse óleo fique com a União, não é isso? Gere dinheiro para a educação, saúde, né?
É fundamental que se estabeleça em lei uma política pública para o excedente em óleo, porque se essa questão fosse colocada no Congresso Nacional de ter como base uma produção média dos poços, a sociedade ia discutir, ia haver um debate e a gente poderia, olha, isso realmente não faz o menor sentido. Né?
Agora, Paulo, sobre a questão da partilha e da possibilidade de participação de empresas estrangeiras nesse leilão, muita gente tem criticado a entrega, possibilidade dessa participação, isso já é possível, né, desde já há algum tempo. Você também acredita que seria um erro ter a participação de empresas estrangeiras, aí principalmente asiáticas? A gente tem 3 chinesas participando. Ou essa fórmula utilizada pela legislação de que, bom, tudo bem, a estrangeira vem, mas um mínimo de 30% tem que ter participação da Petrobras e quem vai operar vai ser a Petrobras. Essa garantia, digamos assim, é suficiente ou não?
Para atender o interesse público, são possíveis muitas, muitas alternativas aí. Poderia ser o próprio monopólio estatal do petróleo, a Petrobras poderia ser contratada pelo Estado brasileiro para produzir esse petróleo de Libra e toda a receita líquida, a menos de um pagamento, né, para a Petrobras, porque se ela vai exercer o monopólio da União, né, num contrato, por exemplo, de prestação de serviço, ela tem que ser remunerada. Então você remunera a Petrobras, mas todo o lucro, né, tirando essa remuneração da Petrobras, todo o lucro vai para a educação e para a saúde. Isso é perfeitamente possível, mas não há previsão legal para isso. Né? Como não há previsão legal para isso, existe a previsão legal para o modelo, para o regime de partilha de produção, é importante que, pelo menos no regime de partilha de produção, que se estabeleça uma política pública para o excedente em óleo, ou seja, para que a União destine ao Fundo Social a maior parte do lucro desse campo. Né? Então você tem duas opções aí. Você poderia contratar a Petrobras como prestadora de serviço, e aí não faria leilão, que é uma opção muito boa, mas não há previsão legal. E a outra, que há previsão legal, é o regime de partilha, mas sem uma política pública para o excedente em óleo. Então, se a gente tivesse pelo menos uma política pública para o excedente em óleo, de num caso como esse de Libra, que 60%, né, do excedente em óleo ficasse para a União, eu entendo que seria uma receita muito boa. A gente teria recurso para a educação no curto prazo, sem precisar realmente rediscutir uma nova lei, mudando para o regime, por exemplo, de prestação de serviço. Então, essas duas opções, né, eu acho que são satisfatórias. Agora, o que não é satisfatório é licitar a Libra dessa forma, né, numa condição que pode ser até pior que a do regime de concessão. Aí realmente não tem, porque quando se licitou no regime de concessão, e o pré-sal foram licitadas várias áreas, vários blocos no regime de concessão, a gente estava numa época de risco, que não havia conhecimento da área. Agora não. Então agora a gente teria que ter uma condição muito mais favorável para o Estado. E infelizmente esse edital não garante essa condição mais favorável para o Estado.
Agora, Paulo, parece que o governo, assim... Parece não. O governo já disse que vai fazer o leilão de toda forma. A não ser que haja algum impedimento aí na justiça. O movimento tem, né, a intenção de apresentar algum recurso à justiça, tentar impedir isso, né? Porque o governo, inclusive ontem o ministro de Minas e Energia anunciou os diretores da estatal que vai coordenar o pré-sal, né, a empresa que vai fiscalizar e coordenar essa exploração.
O leilão está tudo pronto,
tá,
né?
Está tudo pronto. A presidente não quis adiar o leilão quando houve aquela notícia de espionagem sobre a Petrobras. Então, assim, todo esse movimento que está sendo colocado nessa semana, o que, que se espera? Vocês vão tentar algo, né? O movimento vai tentar algo pela justiça, apresentar, não se articular um projeto de lei aqui no Congresso para modificar depois do leilão do pré-sal no campo de Libra, essa questão do excedente de óleo no regime de partilha. O que, que pode ser feito, visto que o governo não vai mudar os planos até semana que vem?
Eu penso que é muito importante que se discuta politicamente. Então, esse evento de hoje é muito importante porque a sociedade brasileira pode ter informações como essa que eu estou dando para vocês e que são informações que não saem na grande imprensa, né? Então, a grande imprensa, ela não divulga esse tipo de informação. Então, é muito importante esse evento de hoje, porque ele pode gerar um clima político contrário ao leilão. Existem também iniciativas de parlamentares, tanto de senadores como de deputados federais, né, de projetos de decreto legislativo para sustar o leilão, né, que podem também ser votados em regime de urgência se houver o apoiamento necessário na Câmara ou no Senado. Além dessas iniciativas, vamos dizer, legislativas e políticas, é muito importante também ações na Justiça. Mas a gente não pode imaginar que o poder judiciário é alheio ao que ocorre na sociedade. Se existe uma movimentação política, um sentimento político, uma discussão política, cria-se também um ambiente para que se discuta no poder judiciário eventuais ações para entrar com uma liminar, pedindo, por exemplo, uma liminar para suspender o leilão, né? Isso já aconteceu no passado, né? A oitava rodada, ela foi suspensa por uma liminar de um juiz e pode voltar a ocorrer. E até eu, particularmente, espero que ocorra pelo critério técnico, né? Não pelo critério, vamos dizer, político. Eu aqui, eu sou um servidor público, eu sou consultor legislativo da Câmara, e eu fiz um estudo, né, técnico, né, tentando mostrar o quão ruim, tecnicamente, é esse edital, né? E eu espero que algum juiz, né, leia esse estudo, né, que ele possa ser utilizado por algum parlamentar no sentido de contribuir para se conseguir uma liminar para suspender o leilão, né?
Com certeza. Bom, a gente conversou aqui com o Paulo César Ribeiro Lima, que é consultor da Câmara, engenheiro, que fez um estudo mostrando os problemas técnicos no edital de licitação para este campo de Libra, que está marcado para o próximo dia 21 de outubro. Hoje acontece, então, um seminário aqui na Câmara sobre esse tema, com vários movimentos pedindo a suspensão desse edital, mostrando os problemas dele. Paulo César, muito obrigada pela entrevista, um bom debate hoje no seminário, e com certeza vamos continuar acompanhando este assunto.
Eu é que agradeço muito vocês a oportunidade de estar discutindo com vocês, de estar falando com o pessoal da Rádio Câmara. É sempre um prazer para mim poder estar tentando ajudar aí a elucidar essas questões tão importantes para o país como essa.
Nosso prazer também, Paulo César. Muito obrigada. Bom dia.
Tá bom, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.